dobrou o número de pessoas com pressão alta no mundo nos últimos 40 anos. Somos 1 bilhão 130 milhões de pessoas que têm hipertensão. O estudo foi feito pelo Imperial College London, do Reino Unido, teve a participação da Organização Mundial de Saúde, e na conclusão mostra que a incidência é maior nos países de baixa renda. Em Campinas, os hipertensos são 13.757 para cada 100 mil habitantes, maior que a média nacional apontada em estudos dos últimos 8 anos. A gente fala sobre este assunto, que tem dados também da Universidade de Campinas, com base no levantamento do Sistema de Informação de Atenção Básica do Ministério da Saúde, com o cardiologista doutor Silvio Jopato. Primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN, doutor.
Eu que agradeço, Carol. É sempre um prazer estar com vocês e espero poder contribuir para informar os seus ouvintes.
Ao que a gente pode relacionar este aumento do número de pessoas com a pressão alta, doutor?
Na realidade, Carol, a hipertensão é um mal que já existe, quer dizer, de longa data, né? E por que que vem aumentando? Vários fatores interferem com o sistema cardiovascular, com o sistema circulatório. Os fatores externos, o estresse, a correria do trabalho, tudo isso influencia. Junto com isso, entra as questões dos hábitos alimentares, hábitos de vida saudável, atividade física, e tudo isso, quer dizer, quanto menos atividade física você faz, quanto mais a alimentação, quando a alimentação é menos saudável, mais carregada de sódio, né, de sal, você vai ter mais hipertensos aparecendo. A nossa população também está envelhecendo, né? E na medida que a gente envelhece, o número de hipertensos também vai aumentando. Então, é um número crescente, mas que pode ser minimizado com ações de orientação, de controle, de uma série de fatores, né? Peso e dietas e atividade física, que a gente pode melhorar esse número.
Entendo. Essa questão também da dosagem de medicação. Muitos, a gente ouve casualmente, comentam que sabem que tem a pressão alta e quando acham que estão ruim, tomam lá a medicação e ir no médico, que é o recomendado, não vão. O senhor também tem essa percepção de que muita gente acaba não indo só por conta de uma pressão alta, ou também nem sentem, não tem sintoma, não acreditam que possam estar com hipertensão?
Isso. Veja só, isso está relacionado. A hipertensão é uma doença que causa poucos sintomas. Então você pode passar anos com a sua pressão alterada, sem ter nenhum sintoma. Você só vai perceber que tem a pressão alta quando você descobre algum problema em algum órgão-alvo do corpo humano, tá certo? Que foi danificado pelos anos de pressão alta. Então, a pressão por si só, exceto quando ela atinge níveis muito altos, ela praticamente não dá sintomas. E por isso as pessoas demoram a procurar um médico. E quando procuram, às vezes procuram não por sintomas próprios da hipertensão, mas sim por complicações, problemas no coração, no cérebro, na circulação periférica. Tá? Muita gente sabe que é hipertenso, o médico já fez o diagnóstico, tem a prescrição, ele sabe que tem que tomar o remédio, mas por não sentir nada, ele fala, eu acho que a minha pressão está boa. E aí ele vai numa farmácia, em algum local, e mede a pressão. Ou mede em casa mesmo, hoje é muito comum as pessoas medirem a pressão em casa. Ah, minha pressão tá boa, vou fazer uma experiência, não vou tomar remédio. Aí chega no dia seguinte, ele mede a pressão, e a pressão tá boa ainda. Ele fala, não vou tomar remédio. Aí ele para de tomar remédio, para de medir a pressão, e a pressão volta a subir. Porque a pressão, a hipertensão, na grande maioria dos casos, não tem cura. Tem controle. Controle por vários mecanismos. Um deles são os medicamentos. Outros é a alimentação, o ajuste alimentar do sal, né? E atividade física. Então, o que acontece? Muita gente não vai ao médico porque não sabe que está hipertenso. Outros sabem que são hipertensos, porém por não sentir nada, param de tomar medicação, acham que a medicação não é importante, e aí, passado o tempo, vem as complicações vão vir, com certeza.
Doutor, os tratamentos, eles são de fato para a vida toda? Ou existem casos, até por exemplo, de pacientes mais jovens, que ao longo do tempo podem ser liberados do medicamento pelo médico?
Nós temos as duas situações, Carol. A grande maioria são pessoas que vão precisar tomar remédio pela vida toda, tá certo? A grande maioria. Existem alguns casos em que a hipertensão aparece decorrente de algum problema de saúde. Vamos colocar o mais comum, a obesidade. A obesidade é uma causa de hipertensão. E que, se você reverter a obesidade, você pode trazer a sua pressão para níveis normais e talvez não precisar de medicamentos. Então, existe uma pequena parcela de pacientes, de pessoas, que poderiam, com um ajuste da alimentação, diminuir a ingesta de sódio, né, de sal de cozinha, ter uma alimentação mais saudável, com maior quantidade de fibras, de frutas, alimentos menos salgados e atividade física. Tudo isso vai contribuir para quê? Primeiro, uma carga menor de sódio, né? Segundo, atividade física, uma carga menor de calorias. Então, a pessoa vai ter menor ingestão de sódio, uma menor carga calórica, vai perder peso. Isso tudo pode contribuir, se não para eliminar a hipertensão, pelo menos diminuir o nível da pressão dessa pessoa e ela poder diminuir a quantidade, as doses dos medicamentos. Então, nós temos a grande maioria das pessoas vão sim ter que tomar remédio para o resto da vida. Outras podem ser que com essas atitudes consigam ficar até sem medicamentos ou com uma dose bem mais baixa do que anteriormente.
Uhum. Existem casos emocionais, de problemas emocionais que levam à pressão alta?
O estresse é um caso típico, né, Carol? O que acontece? O nosso sistema nervoso, quer dizer, quando a gente está sob estresse, né? Então você está falando uma questão emocional. Quando a gente sofre uma pressão emocional, seja no trabalho, seja numa situação súbita, na rua, um acidente, alguma coisa do tipo, a nossa pressão sobe, tá certo? É lógico, isso é um mecanismo de defesa do nosso organismo, porque quando a gente faz atividade física, quando a gente se expõe a um estresse, seja mental ou físico, a pressão sobe, isso é normal. Porém, quando você fica com esse estado de tensão mantido, a sua pressão pode ficar alta de uma maneira mantida também, e isso é um problema. Então, o estresse, o que a gente fala, o estresse, você não consegue eliminar o estresse, mas você tem que aprender a lidar com ele, controlar melhor o estresse, para que você consiga diminuir a pressão sobre o seu estado emocional. Nas outras situações, por exemplo, alguém recebe uma notícia ruim de algum parente, alguma coisa, evidentemente que a pressão vai subir. Se essa pessoa tem pressão alta e não está bem controlada, ela vai estar sob maior risco de ter eventos, tá certo? Uma pessoa que tem uma pressão normal recebe uma notícia ruim, a pressão dela vai subir, só que o risco dela desenvolver algum evento é muito pequeno. E passado aquela situação de estresse, a pressão volta ao normal. O problema é quando o estresse emocional é persistente, é mantido. Isso causa, é uma das causas de hipertensão, sim.
Qual é a relação, doutor Silvio, da pressão alta e dos problemas do coração?
Bom, a pressão alta, ela afeta todo o sistema circulatório. Os órgãos alvos mais afetados pela hipertensão é o coração, o cérebro e os rins. Então, você tem um risco, quem tem pressão alta tem um risco maior de desenvolver infarto, derrame, que é o AVC, insuficiência renal. E a hipertensão está em pelo menos 70% das pessoas que desenvolvem algum desses problemas, a hipertensão está envolvida lá no meio. No caso, vamos separar especificamente o infarto. Em torno de 45%, 50% dos pacientes infartados são hipertensos. Mais de 50% dos pacientes com AVC são hipertensos. Então, a hipertensão é um fator de risco bastante importante no desenvolvimento dessas complicações, o infarto, o derrame e a insuficiência renal.
Uhum. Por isso a necessidade de cuidar, de estar fazendo o tratamento.
Exato, Carol. É muito importante, né? Veja só, a gente teve uma pesquisa recente publicada na revista Lancet, uma revista importante científica, mostrou que nos últimos 40 anos dobrou o número de hipertensos no mundo, que foi no começo da nossa conversa. E por quê? Por conta de todas essas questões que a gente falou, a questão da alimentação, a questão da obesidade, do estresse. Agora, uma coisa importante que eles notaram, Carol, é o seguinte, ela é mais prevalente, atualmente, é mais prevalente, ou ocorreu uma redução do número de hipertensos nos países desenvolvidos, com alta renda per capita, e aumentou naqueles países pobres, nos países de mais baixa renda. Qual é o problema? Se antigamente, lá na década de 70, os mais ricos estavam mais expostos à hipertensão, justamente por conta dos hábitos de vida pouco saudáveis, na medida que essas pessoas ganharam informação, tiveram mais acesso à saúde, mais acesso ao tratamento, então nós temos mais pessoas nos países ricos com a pressão controlada. Em contrapartida, nos países pobres, onde as pessoas não têm uma alimentação adequada, não têm informação adequada, não têm acesso ao sistema de saúde adequado, não têm acesso a medicamentos, o número de hipertensos cresceu. É importante, então, essa pesquisa diz muitas coisas, que, primeiro, acesso à saúde, acesso a medicamento, acesso à informação. Na medida que você tem essas três coisas, a pessoa se conscientiza e percebe o quanto importante é tratar a sua hipertensão. Não pode menosprezar a hipertensão. Qualquer nível de pressão acima de maior ou igual a 14 por 9 é hipertensão e tem que ser tratada e tem que ser levada a sério por todo mundo. E, a minha pressão é 14 por 9, não é muito alta. A do outro é importante, que tem 18 por 10, ou, 20 por 10. Não, as duas são tão importantes quanto. Evidentemente, quem tem a pressão muito alta tem maior risco de desenvolver eventos mais cedo. Mas que as duas pessoas, seja de 14 por 9, seja de 18 por 10, vão ter problemas de saúde em algum momento da vida.
Precisa, então, controlar.
Muito.
Doutor, obrigada, viu, pela sua entrevista e participação aqui na CBN.
Carol, eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês.
E é interessante acrescentar, né, sobre essa entrevista, que os que estão com a pressão alta e descobrem que pode ter um fundo emocional, né, uma depressão ou qualquer outro problema, é interessante buscar as terapias alternativas, mas ainda assim manter este controle com um médico cardiologista, enfim, tratar, controlar até que se estabilize. Agradeço a participação do Dr. Silvio Geopato, que conversou com a gente a respeito da pressão alta.